começar a putaria.
Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Eduardo Ritalin, como estão vocês? E hoje voltamos para mais um NBcast. E comigo aqui hoje está meu querido amigo, sim, ele voltou, figurante, fala aí, figura.
Oi, oi, o coragem, o cão covarde é bom. E estamos aqui novamente, mais um dia, enfrentando vários problemas, vários desafios, mas com a cara e coragem nós vamos muito longe. É, não sei quão longe nós vamos, mas vai ser longe. Talvez chegamos em Goiânia, não garanto. Mas estamos aqui nessa caminhada e caso você queira nos ajudar a pagar os pedágios que a vida nos dá, nosso Pix, você encontra tudo aí na descrição, comentário fixado. Se vocês quiserem mandar direto no meu bolso, eu aceito também. Mas estamos aqui com a cara e coragem para mais um dia sem medo de ser feliz.
Exatamente, exatamente. E com a gente que hoje falando em Goiânia, né? Falando em Goiânia, está ele aqui também. O Shura, que é de Goiânia. Fala aí, Shurão.
Boa noite, Império Bizantino. E eu não vou perpetuar essa mentira, essa desinformação de que eu tô falando de Goiânia, tá? Todo mundo que fomenta aí essa calúnia será condenado.
Não seja covarde, Shura. Assuma. Não seja covarde, assuma.
Você, figurante, será um refém da minha saudade. Você será um... Figurante... Não, eu não tenho coragem de dizer o que eu penso.
Isso mesmo.
Que isso, calma aí, Shura, calma aí. Né, Shura que é de Goiânia, ele tá gravando o quarto do Shura, não sei se você sabe, figurante, é feito de chumbo, figura. Né?
Caramba.
Pra não pegar radiação na casa dele ali, velho.
Ah,
mas a radiação não é por ser Goiânia, isso, cara. É pra proteger os outros que estão afora.
Não é chumbo, não, a casa dele é feita de pequi, que protege mais.
Ah, não, aí não, aí você me ofendeu,
Mas enfim, com a gente aqui hoje está também, né? Estamos aqui com a galera do podcast Não Desanime. Fala aí, primeiramente o Rafael, fala aí, Rafael.
Opa, gente, muito prazer, meu nome é Rafael, do Não Desanime, falando aqui diretamente de Curitiba, e a minha esperança hoje é sobreviver ao episódio. Muito obrigado.
Boa.
Está aqui também o Thiago, fala aí, Thiago.
Olá! Ih, já tô muito acostumado a falar isso toda vez. Fala, pessoal, prazer inenarrável de estar participando do podcast aqui com vocês hoje.
Opa, o prazer é nosso, cara, o prazer é nosso. E como os ouvintes estão vendo aí, né, o tema do nosso podcast é um tema mais do que interessante, que hoje a gente vai falar, né, da coragem e da covardia aí dos mangakás, quando isso é benéfico, quando isso é maléfico. Figurante, tem vinheta hoje ou não tem, figura? Você tem coragem de falar se tem vinheta ou não, figura?
Eu tenho medo que não tenha, mas eu acredito que vai ter, então roda a coragem. Alerta de spoiler. Hoje nós vamos falar sobre muitos spoilers, então caso você não queira saber o spoiler da sua própria morte ou da morte do seu personagem favorito, fiquem ligados nesse podcast com muita atenção. Repito, com muita atenção.
Começando nosso podcast aqui, né, galera? Figurante, você poderia dar um contexto pra gente desse tema?
Claro, com toda certeza, meus amigos. Hoje vamos falar sobre dois temas polêmicos, dois temas carnais, dois temas que são muito debatidos nas faculdades de Massachusetts, que é justamente sobre coragem e covardia, meus amigos. Essa balança, o yin-yang do medo, o yin-yang da superação é hoje. Vamos falar da coragem e... Que coragem? O que é coragem, vocês me perguntam? Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação, meus amigos. Isso mesmo. Deve-se notar também que coragem não significa somente a ausência do medo, mas sim a ação apesar dele. Então é um passo adiante daquilo que nós temos medo, meus amigos. E o que significa isso? Para quem vai aplicar essa regra? Vamos falar sobre coragem simplesmente? Não. Vamos falar da coragem dos nossos queridos mangakás, nossos grandes mangakás aí que escrevem obras maravilhosas e outras nem tanto. vamos falar das derrapadas e dos acertos que eles tiveram quando tiveram coragem, muitas vezes se acovardaram também, deixando grandes furos em suas obras. Então hoje nós vamos desvendar todas essas emoções, colocar na balança e para ver o que realmente, quem realmente chegou lá e quem foram aqueles que tiveram medo de seguir em frente.
Caraca, bicho tá... foi um improviso, né? Aí, hein, cara? Foi um improviso.
Muito bom. Não, foi bonito.
Tirei meu chapéu.
Treinado, hein? Aliás, figura, pra começar o podcast, você acha que o Monteiro Lobato foi corajoso quando ele matou o Visconde?
Olha, corajoso não, ele foi um herói. Alguém tinha que pará-lo.
O herói que nós precisávamos, né?
Exatamente. Sim, sim.
Não que a gente merece, mas que a gente precisava.
Exato. Exatamente. Bendita a jaca que matou o Sabugo de Mito.
Pior que depois ele voltou mais forte, hein, Fico?
Esse é o contra, né, da história, mas
enfim. É. Mas enfim, vamos começar o nosso podcast aqui, né, falando aí da coragem, né, da coragem e também da covardia dos mangakás, né? Esse é o tema do nosso episódio hoje, porque, assim, quando que isso é benéfico e quando isso é maléfico? Por exemplo, a coragem de um autor, de um mangaká, pra, por exemplo, matar um personagem importante da obra, né, pra ter aquele impacto na obra, né? Ou quando o autor, ele tem uma covardia gigante, não consegue matar ninguém, né? Por exemplo, né, tá anotado aqui na nossa pauta o Hiro Mashima do Fairy Tail, né? Que o Fairy Tail é uma obra que todo mundo conhece aí do poder da amizade e tal, e também é uma obra conhecida porque o autor não mata ninguém, né? Todos os personagens que morrem ali, né, acabam voltando, né? Até o emblemático Makarov, né, que ele morreu. E depois de muito tempo ele acabou voltando, né, que o pessoal falava. Eu gostaria de pedir pro figurante, né? Figurante, você podia falar aí, figurante? Um mangaka aí que está dentro desse tema, figurante? Da coragem e também ou da covardia.
Claro, claro. Assim, já que você falou do Hiro Mashima, cara, o Hiro Mashima é o cara que mais fez empréstimo pro Vasco nessa última temporada, cara. É incrível. ele não trabalha com contratação, ele só trabalha com empréstimo. É só empréstimo sem opção de compra. Então é complicado. Mas, cara, eu acho que esse episódio, ele é emblemático porque ele, pra mim, ele tem a cara de um ser. Esse episódio tem a cara de um ser que é o Senhor Isayama de Attack on Titan. Este senhor, pra mim, ele virou a cara do fracasso. Ele virou a cara da covardia, meus amigos. Eu não consigo olhar pra ele e não sentir que ele está intimidado. Porque, olha, a gente já fez aqui um episódio de uma hora descendo a lenha no final de Shingeki, mas dá tempo pra gente ter uns acréscimos e descer um pouquinho mais, assim. Creio que os nossos amigos aqui vão discorrer bastante sobre esse tema, mas eu acho que é uma boa ideia... Do Isayama dar o pontapé inicial nessa discussão de covardia.
Não, com certeza, pô. A gente também fez um baita no episódio sobre Attack on Titan, só que eu acho que chegamos em conclusões bem diferentes, então eu acho isso bem interessante. Eu queria ver primeiro, na verdade, a sua opinião, então. Por que você acha que foi covarde da parte dele? Você acha que devia ter matado mais gente? Você acha que ele devia ter tido uma consequência maior? O que que foi?
Ah, sim, com toda certeza. Muito, muito obrigado por perguntar, porque eu tenho bastante coisa mesmo pra falar. Cara, eu acho que Shingeki, ele começa assim muito bem, ele começa com vários mistérios, ele começa com várias decisões corajosas mesmo, porque uma decisão corajosa que eu firmo é aquela, é a mudança que ele dá assim no decorrer das temporadas, da primeira pra segunda, da segunda pra terceira, na mudança de ritmo, na mudança de cadência, que ele consegue meter ali um arco político no meio da ação e ainda assim ter uma das melhores lutas nesse próprio arco. E ele é corajoso ao revelar os segredos para criar outros segredos ainda ali no começo, quando a gente não sabe de nada, ele vai revelando. Então ali ele se fez muito corajoso naquele começo, mas eu sinto que a partir do momento onde as coisas foram se expandindo, digamos que lá para Marlin, Parades e toda essa história, eu sinto que ele foi se acovardando muito, porque qualquer personagem que pisava fora da linha do convencional, ele era sim punido com a morte, mas aquilo era uma punição por ele ter agido de uma forma que não agradasse todo mundo. Eu senti que ele se acovardou a ponto de só os personagens que tinham atos que talvez não fossem bons, talvez não fossem inteiramente bons, e eles acabavam sendo punidos com a morte, e a morte ficou somente pra esses, porque pra mim, cara, você pega os vilões, pra mim, cara, não tem como o Reiner, por exemplo, ter ficado vivo, cara. E é um personagem que ele mesmo, por diversas vezes, ele não, já provou que não queria viver, e por tanta coisa que ele fez, eu não senti que ele foi punido. Eu senti que somente, no caso, os heróis que ali, digamos assim, os personagens estavam tentando fazer o bem, eles sim acabavam sendo punidos quando eles pisavam fora da faixa. Mas os vilões, eles nunca tiveram, digamos que... Eles foram sim explorados de uma certa maneira, mas muita coisa foi passado para trás. Por exemplo, um que o personagem que eu acho nojento mesmo a relação deles foi a Anne. Porque depois de tudo que ela fez lá com os caras, com os amigos dos caras, ela virou amiguinho dos caras com direito à cena de alívio cômico dela comendo. Aquilo para mim, aquela cena dela comendo torta, é para mim é top 10 piores momentos do mangá. Na história, sabe? Tipo, só de lembrar o que ela fez... Não precisa nem ir muito longe, só lembrar o que ela fez com o Marco, por exemplo, lá que os caras fizeram, e mesmo assim foi tudo... E ela continuou viva, cara. O Cone, cara, o Cone ter ficado vivo, em que mundo? O cara...
Como que pode, né?
Como que pode, num mundo tão cruel daqueles, o Cone ter ficado vivo? E outra decisão, além de personagens, porque tem mais personagens aí que eu acho que poderiam ter ido pro Vasco, poderiam ter de americanos aí, não foram, mas além de só personagens, eu acho que algumas ações, como por exemplo, o Eren. O Eren, ele, em certo momento, ele era um personagem cinza. Ele era um personagem que não estava todo certo, mas também tinha seus motivos, e isso que tornava ele um personagem interessante. Só que isso aí, na minha visão, ele não conseguiu manter isso por muito tempo, porque se antes ele era um personagem interessante com seus motivos, no final ele era só um vilãozão, mauzão, preto no branco, que estava fazendo mal pelo mal e que tinha que ser combatido pelo poder da amizade e pela galerinha do barulho ali, que ia trazer a paz para todo mundo. Então, eu sinto que ele transformou o Eren num personagem patético e tirou muito do peso que ele carregava. Tipo, eu não falo... Não sou daqueles torcedores que falam, não, o Eren tinha que vencer, não sei. Não, eu não acho que isso seria corajoso somente fazer isso, mas sim a motivação por trás. Tipo, aquele diálogo dele com Armin no mangá é ridículo. Dos dois falando lá com a concha mágica do Bob Esponja. E... aquela cena lá... Ah, não, eu me tornei esse monstro pra ajudar vocês. Eu me tornei um esse monstro sanguinário. Ah, como é a palavra mesmo? Tem uma palavra pra isso? É... Ai, agora...
Genocida?
Isso, boa, muito obrigado. Genocida. Eu me tornei um genocida por vocês, meus amigos. Ah, aí tem aquele negócio lá da Mikasa também. Então, tipo, transformaram tudo aquilo só num vilão de Digimon. Sabe, ele era basicamente... Digimon sempre tem as trevas como vilão final e a luz, e os protagonistas apresentando a luz. E ele saiu de vilão cinza, de um possível vilão cinza pra uma coisa dessas. E isso pra mim foi a sinalização maior de virtude que ele deu ali pra galerinha do barulho se sobressair. Então acho que ele foi covarde nesses pontos.
Eu acho que o maior problema do Isayama foi amar demais, cara. Ele amou demais os personagens que ele fez e aquele grupinho inicial. Ah,
sim, peraí. Você fala de amar demais, agora você me deu outro. Só pra falar do último personagem. O Levi ter ficado vivo, cara, como?
Isso não dá. Isso não dá mesmo.
Brincando de fazer guia feliz ainda, meu Deus.
Esse foi foda.
Cadeirante cruzando as pernas. Isso é muito
foda. Mas ele amou demais. Realmente, eu concordo que largar todo mundo que tava lá no comecinho, quase, né? Morreu tipo uns dois ou três do começo, lá no final, pra chegar na beirolinha ali do penhasco e falar: brincadeira, vai todo mundo viver.
Essa daí foi... Nossa, foi um essa cena, demais. Meu amigo, parecia cena de novela, tá? Novela das nove. E isso também, cara, você foi perfeito, porque... Eu sinto que no momento, só pra terminar aqui rapidinho, no momento mais crítico da obra, no final, que era pra todo mundo se ferrar, ninguém se ferrou no final, tipo, todo mundo se ferrou só no começo. Aí se todo mundo se ferra no começo, eu falei, não, no final eles vão se ferrar mais ainda, mas não. Enfim, pode continuar.
Não, que isso foi bom ouvir isso aí. Eu acho que o próprio Isayama, ele se arrependeu um pouquinho dessa conversa entre o Eren e o Armin, tanto é que, se eu não me engano, no mangá não tem aquele soco que o Armin dá no Eren. O Armin só fica tipo, é isso mesmo, concordo e tal, e a conversa, ou meio que discorda um pouquinho, mas não, a conversa fica por aí mesmo. No anime, pelo menos, aí tá um socão, né, pro Armin aprender o que é bom, não ficar se achando o salvador de todo mundo só porque, do ponto de vista dele. Mas, realmente, a decisão dele de colocar ali o Eren, porque, no final das contas, eu acho que o Eren acabou virando um prisioneiro de uma decisão ruim que ele tomou no começo. É meio esquisito, né, por causa de toda aquela história do... meio que fechou um loop ali, porque ele via o futuro, não conseguia ver direito, e ele não conseguia mais sair do caminho que ele se colocou. E no final das contas, isso faz ele ser um personagem meio patético mesmo. Ele não consegue nem...
Ele aceitou,
não,
né?
Aceitou, sim, não consegue fazer nada a respeito. É. Só consegue chorar a respeito do que o que ia acontecer e já tinha acontecido pra ele. Foi meio confuso.
É, mano, como um amigo nosso disse, no momento que começou o Tatakai ali, tudo foi pra trás, mano.
Porque
no momento que ele começa com essa história aí de beleza, viu, o futuro vai ser assim, eu vou aceitar que vai ser isso, eu vou terraplanar geral, mas na verdade não era bem isso, meio que me salva aí, meio que salva todo mundo, mas eu vou matar geral enquanto isso, tá? Foi forçadinho.
Sim, sim, acho que, cara, do ponto de vista de um autor, pra falar bem a verdade, deve ser a coisa mais difícil que eu consigo imaginar, é você se desapegar de personagem, porque você
pensa, pô... Quantos anos, né?
É, não só tantos anos, você pensa assim, pô, e se o pessoal gosta da minha obra por causa desse personagem? Quanto fanboy por aí não tinha do Levi? Quanto fanboy não tinha da Mikasa? Imagina pro autor sentar e falar assim, não, eu vou matar esse personagem e ele não vai aparecer mais.
Cara. Aí que entra o tema do episódio, né? Faltou coragem.
Faltou coragem.
Vocês falam isso mesmo, né, cara? Faltou coragem pro Isayama. Tipo, desapegar dos personagens é um dos atos mais de coragem que um autor pode ter, né? Que inclusive, né, aos trancos e barrancos, né, o Kishimoto, né, do Naruto, ele tava tendo uma coragem boa ali na obra, né? Tipo, no clássico ele matou o terceiro Hokage, aí depois no Shippuden ele matou o Jiraiya, a morte do Jiraiya foi bem forte até, né, o pessoal...
Do Asuma também, né?
Sim, a Asuma, que inclusive impactou demais o Shikamaru e tal, ajudou a desenvolver o Shikamaru. Agora, quando ele foi matar o Neji, cara, aí foi esculacha, hein, velho?
Ah, ele errou, acho que ele errou a estaca, tá ligado? Nossa. Ele jogou a estaca, acertou o Neji, ele falou, não era ele, não era,
puta. Não, tem muita gente que fala que foi no sorteio, ele sorteou quem ele ia matar, velho.
Minha lenda favorita que eu...
Ah, não.
Que foi no... Ele sorteou quem ia morrer na guerra, tá ligado?
Sim, só ó, falou, alguém dos protagonistas aqui tem que morrer, alguém dos principais tem que morrer. Aí ele sorteou e saiu o Neji.
Pô, ia tentar lá, viva, né?
Pois é, cara.
Tem que ter um selão na Dara.
Exato, é. Ela tinha um problema maior, né? A nossa poderosa Tenten tava com outros problemas. Deixa o Neji tomar uma empalada.
Porque acho que essa é uma questão... É uma questão importantíssima. Não é só questão de você escolher matar um personagem. Você tem que ver quando que você vai matar o personagem. Se você mata ele no meio de uma coisa que tá acontecendo, que não tá fechando o arco dele, que não tá dando um senso de conclusão, não vai parecer corajoso, vai parecer burro. Porque parece que você tava afim de matar alguém, você queria se sentir ou autorzão do mal, e não chegou a ter aquele impacto que é o que faz a morte do personagem ser tão legal. Legal do ponto de vista tipo, de interessante, né? Nunca é legal quando o personagem que você gosta muito. Né? As piores coisas que tem.
Sim, sim. É, só geralmente quando o personagem morre de velho, né? Tipo, o Giuseppe do Jojo, né, cara? Que o Giuseppe, ele morreu de velhinho, né, velho? A gente viu ele jovem, ele envelhecendo, ficando bem mais velho, ficando surdo, né, velhinho, né, figura?
E depois, isso.
Na parte 5 ele já falece, né, já... Puxando, cara, a coragem do Kishimoto é uma coragem burra, né? Que ele matou um personagem pra mostrar pra, tipo, caraca, matei ele, né, velho?
Logo depois ele pode matar um personagem que tinha que ter morrido, que é o Gai, e ele não mata, né?
Sim.
Esse é um que tinha que ter morrido, ele abre mesmo. O último portão.
Pô, pra caramba.
Ele chega no ponto final, no ápice, que ele entrega tudo e você fala, beleza, irmão. É, ele vai morrer, né? Afinal de contas, desde o início é contado que se você abre o último portão, você meio que, né? Vai de arrasta, né? E no final das contas, eles dão um jeito lá e ele só fica com a perninha esticada. Porra, sim. Mano, errou a hora, né?
É, perdeu a mão, né, cara? Podia ter sido o Gai. Aliás, mano, se fosse o Rock Lee, inclusive se o Rock Lee morresse ali, lutando contra o Madara, dando tudo de si, eu acho que teria sido até mais interessante aquele final, né, velho? Porque
concordo.
Não faz sentido nenhum, cara. Pô, caraca. Não,
e o jeito, né?
É, Naruto deixou claro, né, que o esforço não supera o dom, cara. Vamos ficar... Vamos aceitar isso, né?
É. Ele abriu a discussão e nunca foi pra frente, né?
Nunca mais, cara. Foi só no Rock Lee mais, contra o Gaara ali e já era.
Provou o contrário até, né? Ele provou que, na verdade, o Naruto, que é o cara que era pra ser o esforço, na verdade, era só dom, porque ele era o escolhido, que sei lá o quê, e...
Sim.
Tudo foi planejado e, afinal de contas, a história de esforço é tudo mentira. Então, contrariou tudo que ele falou que ia acontecer na história. Achei incrível isso.
Total.
Sim, cara, sim. Agora há pouco eu falei, né, do Araki, né, do Jojo, né, do Giuseppe e tal. E o Araki é um desses que tem coragem, né, pra fazer, né, na obra, né. Pra matar personagens importantes e e com um desenvolvimento interessante, né, nas mortes dele. As mortes que o Araki coloca na obra geralmente tem impacto, né? Quase todas têm.
Com certeza. Cara, as mortes em Jojo é algo gigantesco, tipo, é um evento, tá ligado?
Sim,
é
sim.
Um evento próprio e ele sabe conduzir muito bem o pré e o pós e o durante. Tipo, é uma coisa incrível que ele consegue fazer.
Inclusive, no começo a gente já tem o primeiro impacto, né? Que é o William Zeppelin, né? Que morre.
Isso, uhum. Isso.
Aí depois que o César não, morre.
O Jonathan, cara. Você quer coisa mais.
Nossa, o Jonathan, cara, o protagonista morre.
Sim, imagina isso. Imagina lá no Japão, na década de. Você tá ali na década de 80, lendo a Shonen Magazine lá. E você tá lendo. Tem uma série nova ali com poucos capítulos ainda, com poucos volumes. Você tá lá lendo e do nada, em plenos anos 80, onde é. Tem os heróis mais fortes, os heróis que superam tudo. Você vai lá e vê o protagonista dessa obra morrer, tá ligado? Você é pego de surpresa na hora, tá ligado? Você não. Ninguém espera aquilo.
Sim.
E do jeito que foi ainda, tipo, que ele não precisava. Ele mostrou que ele. Tipo, ele mostrou que se ele quisesse, tipo, por exemplo, você pega Jojo, você pega o episódio 8 de Jojo, é um final, é um happy ending. Ele acabou com o Dio, tá feliz com a Irina. Sabe, tá os amigos ali, o Speedwagon sobreviveu, já vingaram o Zeppelin, e tá tudo bem. Aí ele vai e fala, ele dobra a aposta, tá? Ele fala, não vai acabar assim, não. E cara, é surreal como o Araki consegue amarrar o burro dele, tá ligado? Como ele consegue criar uns personagens. Cara, o Araki é tão desgraçado que ele chegou a matar um personagem, reviver esse personagem só pra matar de novo.
O Avignon. Sim, o Avignon.
O cara não tem limite, ele gosta de brincar com e aí, o perigo.
E no ápice foi quando ele chegou num ponto ali na parte 6 que ele falou, vou matar todo mundo, acabou. Todo mundo vai morrer. E todo mundo morreu. Só ficou o Empório vivo, cara.
O Empório, ele wipou geral. Ele fez pior do que uma morte que é falar que os caras nunca existiram, sabe, tá ligado? Sim. Foi mais cruel ainda.
Até o pessoal fala, né, que o Araki, ele cria uns vilões assim, e aí depois ele pensa, como é que eu vou derrotar esse vilão? Aí ele criou um vilão tão roubado ali pro Pucci, que ele chegou num ponto e falou assim, cara, como é que eu vou derrotar isso aqui? Aí ele falou, não derroto. Ele vai ganhar. E aí ele acaba, entre aspas, ganhando, né, o Pucci. E aí, mano, mata. Todo mundo morre mesmo, todo mundo, tipo, é apagado, sabe?
Uhum.
E aí você vê a coragem dele, né, pra fazer, pra matar todos os personagens. Matou o Jotaro, tá ligado? Que é o personagem mais icônico da obra, né?
Sim, e ele, você vê que dói, porque tem essa cena da morte mesmo. Ele, não é todo mundo morre só num hype silencioso, não. Tem a cena do Pucci ali matando um por um, deixando... Um por um, tá ligado? E isso é mais impactante, não só na parte 6, né? Que a parte 6 é emblemática, mas você. Se você for olhar, cara, a única parte que o Araki foi gatinho foi na parte 4, porque de resto ninguém escapou, tá ligado?
De resto, não, mas na parte 4 teve aquela menina que morreu também, a maquiadora, né?
Teve. É, teve uma, o vô do Josuke também.
Sim.
Teve umas coisas assim.
O Shinji. Nossa, o Shinji, a morte do
Nossa, Shinji. Aquela foi triste. Tadinho.
Caraca.
Aquela, ele pegou, matou junto com uma criança, tá ligado? Falou, não, eu vou matar o personagem mais infantil aqui de todos. Não, cara, o Araki. Se, em termos de coragem, o Araki merece uma estátua. Só.
Ele não tem medo, não, velho.
Eu posso puxar o Suishida aqui.
Pode.
Ele começou muito corajoso, que é o do Tokyo Ghoul, né? Ele começa muito corajoso no final ali do mangá. Você acha que ele vai dar uma de Araki e matar todo mundo? E tá tudo dando errado, porque os vilões, que são mocinhos, dependendo de qual lado você tá, eles ganham, né? Porque a invasão dá certo, eles matam todos os ghouls que tem lá. O nosso protagonista morre também, morre todo mundo. E você fala, caralho, o cara é corajoso mesmo, hein? Esse aí é o bichão. Aí começa a continuação e todo mundo volta. Todo mundo volta. Vai passa um primeiro capítulo e você fala, pera, por que esse pessoal tá vivo? Não, deve ser só eles. Aí vai chegando pro meio, o cara que foi, tipo, despedaçado, sobrou cabeça e dedinho. Tá ele lá. Aí você, não é possível. Não, mas esse outro aqui não sobrou nada. Tá ele lá também. Aí chega no final, que não tem como não morrer, todo mundo sobrevive, um abraço, acaba com todo mundo tomando um cafezinho. Porra, é muita, muita covardia. Você mostrar uma coragem no final de um mangá, você fala, é isso, vai todo mundo morrer, porque a vida é assim... E depois fala, peraí, era brincadeira. Galera, vamos tomar um cafezinho.
Pô, e foi muita maldade, principalmente com aqueles personagens que se sacrificaram, né, Thiago?
É isso, porque fica inútil o sacrifício deles.
É, aquele amigo do Ken, que o Ken tava lá embaixo dos túneis lá, tava todo fudido em ajudar os amigos. Eu ia tentar salvar todo mundo, só que não tava com força nenhuma. E o amigo dele chegou e falou assim, cara, come a minha carne, não vai ter jeito. E aí meio que sacrifica o corpo dele inteiro, né?
Sim, e depois ele volta só com um curativo. Revoltante, tá? Revoltante. Leia um Tokyogu, mas é revoltante.
Todo se sacrifica pra nada.
É pra nada, cara. O cara se sacrifica pra nada. Fica lá com máscarazinha até o final, pra nada.
Caraca, cara. Que merda. Ainda bem que eu só vi a primeira temporada do anime. Ainda bem.
Então, eu fui ler o mangá porque todo mundo falava que o mangá era melhor. Sim. E ele realmente é muito melhor.
Que ele vira o Sasaki e tal, o protagonista, né?
Virou exato, o exato. É, então, ele perde a memória, tem todos esses esquemas aí. E aí você fala, pô, é agora, vai tudo mudar. Não, nada muda, todo mundo volta e um abraço.
Caraca, que decepção.
Esse aí é o famoso final. Sim. Criança Esperança, né?
Foi total criança. Eu tava esperando o Didi aparecer, não tô brincando. Sim. Ele aparecer com a galera na sala lá, e pô, terninho com ombreira, tá ligado?
Terninho
com
ombreira. Branco, né? Terninho
branco. Não parei nem perguntar se no céu tem pão, porque ninguém foi pro céu, tá todo mundo vivo.
Então.
Mas, Oxura, você não falou nada até agora, você tá quietão aí, viu?
Cara, sabe por que eu não falei? Porque você, os animes que vocês falaram até então... Primeiro, o Shingeki no Kyojin, eu tava tão... Eu vou até usar um termo aqui, vocês me desculpam aqui, não sei se o horário permite, mas eu tava esboqueteado com o Kyojin. Porque eu não aguentava mais, eu nunca vi um mangá...
Tô anotando, tá?
É, esse termo aí eu que inventei. Esse cara, eu nunca vi um mangá... Eu fui idiota ainda, eu podia ter ido ver um anime, né, mas não, fui ler um mangá. Eu nunca vi um mangá com um ritmo mais nojento, mas insuportável, com uma quantidade de texto imbecil. Eu gosto de muito texto. Poxa, um dos meus mangás favoritos é Lobo Solitário. Mas os textos aqui, o diálogo faz sentido. Não é expositivo, não é um diálogo que você tá vendo o que tá acontecendo e ele vai lá e fala o que aconteceu. E chegou um ponto, cara, que eu comecei a ler com o cérebro desligado. Então, tipo, muita coisa que aconteceu.
Não, mas você tem que apreciar a sua
figura.
A arte é muito bonita.
Ah, não.
Veja as caretas dele, cara. As caretas são tão legais.
As caretas são excelentes. Top 10. Top 10 caretas.
É, tem aquele meme lá do menininho escrevendo lá. Olha, colocou um meme aqui. Cara, e chegou um ponto que eu não via quem morria, eu não via quem tava vivo, eu não lembrava quem que acabou de morrer. Tipo assim, morreu um personagem muito importante. Falei, pô, mas quem que era esse cara mesmo? Eu não lembrava. A única coisa que eu lembro fidedignamente mesmo é no final o Eren virar um pombo e roubar o cachecol da Mikasa e... Por isso. Pô, mesmo.
Traumatizante, pelo visto.
Obrigado, eu comentei isso no podcast também, e essa pra mim é a pior parte. Ele virar um pombo. Cara, como é que pode, cara? O cara transformou ele num pombo pra roubar o cachecol.
Não, é bizarro, cara. Mas, ó, eu lembro uma vez ver o proibido, aquele inominável, né, que não dizemos o nome, falar que é porque a espécie de gaivota que ele virou é Jäger, alguma coisa assim. Aí, olha só que sacada genial.
Ah, não.
Não, não é possível. Corta essa parte.
Metáforas profundas aí, gente. Aprendam.
Caramba, cara diferenciado.
Já que o Shura citou aí Shingeki novamente, eu queria aproveitar e citar um mangá que pra mim é o Shingeki com coragem, é o Shingeki que deu certo, que é Claymore. Claymore, ele tem uma ideia que foi executada em Shingeki, só que Claymore, ele tem coragem e pra mim ele não arredou o pé, ele fez tudo certinho, tudo bonitinho, e é uma boa recomendação aí pra quem gosta de Shingeki e quer ver algo melhor.
Pô, tá na minha lista, 100%.
Boa.
Mas vocês falaram aí de Jojo, né? De Araki. Uma curiosidade que eu descobri essa semana agora. Um dos caras que foi assistente do Araki no arco, acho que essa foi a temporada que foi depois do reset, que é o Steel Ball Run, né?
Uhum.
Um dos assistentes do cara foi justamente... O Panaka, o Tanaka, que foi o cara que escreveu o Summertime Rendering. Foi um anime que eu e o Thiago, a gente viu esses tempos pra fazer um episódio sobre. E cara, eu vou dizer, viu, baseado no que vocês falaram ali do Jojo, eu tô achando que o Tanaka viu tudo aquilo e falou, cara, eu gostei dessa ideia de reset, mas tá muito triste, vamos fazer algo feliz? E nessa brincadeira ali, ele virou um puta de um covarde.
Nossa, sério?
Cara, doeu. Eu não sei quanto vocês conhecem do Summertime Rendering aí, peço perdão já com qualquer spoiler que for falar, mas, cara, é um ódio, porque também, como o Thiago falou com o Tokyo Ghoul, é aquela história que porque quando você começa, você sente que tá tendo umas baitas consequências, tem gente sacrificando, morrendo, tendo traumas pra vida toda, e você pensa, nossa, cara, vai ser sofrido pra caramba ganhar desse vilão, tá ligado? Vai ser muito difícil, vai ser muita luta, mas vai valer a pena, e os personagens vão sair e vão aprender coisas importantes com base nisso. E daí chega dos 45 do segundo tempo, tá ligado? Segunda prorrogação do...
Faltavam só 7 minutos, sabe?
Faltavam só 7 minutos.
Meu Deus. Ele tava ganhando, cara. Tava ganhando.
Chega aí e fala assim... então, acho que eu vou jogar toda essa construção que eu fiz pra fora e eu vou fazer com que tudo que aconteceu na história foi um sonho.
Foi basicamente Ash Ketchum acordou do coma, sabe?
Ah, não pode ser.
Todo mundo tá feliz, ninguém morreu.
É, tipo, tudo aconteceu... Mas ele voltou meio que no tempo e meio que nada aconteceu. Então, tudo que todo mundo aprendeu, ninguém aprendeu nada, porque ninguém tem memória de nada. Todo mundo que morreu em cena e antes de tudo acontecer, não morreu mais. Tá todo mundo feliz. É foda, porque ele vai indo tão bem. E realmente, faltava 7 minutos, gente. Era só fechar a zaga e deixaram passar isso, velho.
Pois é, cara. Foi duro de assistir. Mas ainda recomendo, viu, pela jornada, assim.
Recomendo e, tipo, pode xingar bastante final, mas até lá é legal. Mas quando chega lá, tipo, assiste até o penúltimo e aceita aquele como final, sabe?
Isso, finge que não tem mais.
É, fala, mano, acabou aqui, cara. Nossa, que triste essa história, foda.
Pô, mas você falou de assistente aí, cara, uma curiosidade interessante aí, voltando aqui. Eu cheguei aqui no Kyojin, cara, o Isayama, ele, há um tempo atrás saiu uma notícia, pode ser que seja desinformação, mas até onde eu sei é verdade. Mas o Isayama, ele usou de base muito de conceito ali. Claro que eu não tô falando que ele copiou, né? Ou então ele usou a referência de forma certa, né? Ele é um animal de teta, burro pra caramba. Mas ele se inspirava muito nos mangá do Arai Hideki, pô. Criador de The World's Mine, do Kishi, daquele lá, o Kiss. Então, tipo, ele se inspirava muito nos mangá do Arai Hideki. Só que aí, cara, a gente é naquele ponto, né, velho? Tipo, se ele... realmente se inspirasse em qualquer ponto que o Arai Hideki aborda, né, no caso, o mangá dele não seria esse desastre, né? E aqui não seria esse desastre, porque é até cômico dizer que você se inspira num autor desse calibre e ir lá escrever Shingeki no Kyojin, né, que é facilmente uma das maiores tragédias da última década.
Calma, Shura, calma.
Pesado, pesado, pesado.
Caramba. Eu vou te mandar uma lista de animes aí e a gente depois conversa.
Você tem certeza que é a maior tragédia?
Não, uma das maiores. Não, realmente, não tem como ser a maior, mas...
Olha que o palio é duro, hein, velho. Cara, na última década, principalmente aí, velho.
É.
Você pegar só os Isekai, mano...
Nossa senhora.
Nossa.
Mas esse tipo de anime a gente nem leva a sério, cara. Tipo, esse monte de Isekai que é massa, tipo, parece que é uma fábrica de produção em massa, que sai todos iguais, isso a gente nem conta. Tipo,
você diz assim, anime que tentam, né?
É, anime que tem uma relevância, vai, tipo... e que são, de certo modo, próprios, né?
Sim. Eu quero, né, puxar um aqui, né, que a gente tá falando de animes aí próprios, aí, sei lá o que o senhor tá falando. Eu quero puxar aqui o Kazuki, né, o Kazuki Nakashima, né, do Tengen Toppa Gurren Lagann, que eu acho ele, mano, vou dar um spoiler aqui, né, do Gurren Lagann, que Gurren Lagann dá pra se considerar um anime mecha, né, e tal. Aí tem dois personagens principais, né, que é o Kamina e o...
Simon, sim.
O Kamina e o Simon. E você vê o desenvolvimento deles, né, pilotando o Gurren Lagann, que é o mecha deles, né, pra libertar a cidade e tal, no deserto ali e tal. Tô dando uma resumida bem grande, né. E aí chega num momento crucial ali da obra que... o autor simplesmente mata o Kamina, né? Que é um dos protagonistas. Ele mata o Kamina mesmo e o Kamina não volta mais, velho. Tipo, morreu. E aí você fica em choque, cara. Porque o Simon acabou vacilando, né? Que ele, né?
Esse que mais dói pra mim, cara. Foi meio que culpa dele, essa Sim. questão.
Foi meio que culpa dele, né? Que o Kamina morreu porque ele vacilou, que ele tava distraído, né? Pensando... que o Kamina beijou a mina que ele gostava e aí ele ficou distraído e aí... acabou vacilando, o Kamina teve que dar a vida dele pra salvar todo mundo morrer, mas ele acabou morrendo. E eu achei isso de uma coragem, porque me pegou desprevenido. E é tipo, o anime tem tipo 27, 28 episódios, né, se não me engano.
É bem esquisito a quantidade de episódios.
É É bem isso aí, cara. E tipo, a morte do Kamina é tipo no episódio 10, cara. Acho que nem episódio 9, assim. É por bem aí. No comecinho, cara.
Assim, ó, pra mim teve duas coisas que me marcaram pra caramba dessa reviravolta aí do Tengen Toppa. Primeira foi o jeito que eles fizeram funcionar isso aí, que se falou, né, que foi um pouco de culpa do Simon, porque pra um pouco de contexto, os mechas do Tengen Toppa, eles são movidos literalmente à força de vontade. Então, sim, pra você ficar mais forte, você tem que acreditar mais no que você tá fazendo. Então, aquele beijo que rola entre o Kamina e a... Qual que é o nome? Yoko? Entre o Kamina e Yoko, ela desmotiva o Simon a lutar, porque a motivação dele não era pura. E quando ele faz isso, aí que ele vacila e aí que dá o problema. E achei que isso foi o que, cara, me bateu de um jeito. Eu lembro que quando eu assisti o anime, eu fiquei de cara, eu fiquei mal por um tempinho, porque eu vi aquilo e falei, nossa, cara, imagina o peso nesse coitado. E a segunda coisa que me marcou muito disso aí foi quão bem eles utilizaram o Kamina depois de ele ter morrido.
Sim. Você
entendeu o que eu quero dizer com isso? Porque presença dele ainda tá lá. Ainda influencia os personagens.
Exatamente.
As coisas que ele acreditava guiam os personagens depois disso. A motivação do Simon passa a ser mais pura depois daquilo, porque ele começa a seguir as coisas que o Kamina tava querendo ensinar pra ele. E pra mim, fez o Kamina virar um personagem absolutamente excepcional. Pra mim, ele é realmente um dos meus favoritos por aí, de tudo que ele faz, tudo que ele representa, tudo que o autor faz com ele.
Cara, quase me deu vontade de assistir, hein?
Pena que tem meca, né, Thiago?
Pena que tem esse detalhe aí.
Não, mas a luta de mechas é um mero detalhe, mas é muito bom, cara. É muito interessante o jeito que eles trabalham, né? Depois, a própria culpa, né, do Simon, né? Por ele ter sido responsável pela morte do Kamina. E ele fica, mano, ele fica numa depressão gigantesca, assim, né? Que você nota que ele tá sentindo mal, né? E depois ele vai procurar seguir em frente, né? Superar o luto e não deixar o legado do amigo dele morrer e usar aquilo como motivação, né? Tanto que depois ele derrota o primeiro vilão, né? Graças a isso. E aí depois tem um time skip, né? E aí, né? Aí vem o vilão verdadeiro, né? Que é o Antispiral, né? Inclusive o Popó vai marcar uma luta com ele, né? Com o Antispiral aí do universo.
Vai durar mais de 30 segundos, né?
Sim, vai. Isso aí vai. Mas figura, fala aí. Você já viu Gurren Lagann, figura?
Eu só comecei. Só comecei.
Ih, rapaz.
Termine, por favor.
Não, depois disso eu tô animado pra terminar, mas eu lembro que eu assisti poucos episódios, uns 3, 4 no máximo, mas eu gostei, sabe? Eu fui mais por, sei lá, por não sei, aconteceu alguma coisa que eu não, mas não foi nada, não foi culpa do anime, foi só...
Não, eu acho que com todo mundo, cara. Com todo mundo. Que comigo foi assim também. Durante bastante tempo, eu pegava pra ver, eu assistia tipo 3, 4, 5 episódios e aí não terminava. E aí, depois que eu fui pegar pra ver inteiro, né? Porque eu me comprometi. Eu falei, não, vou assistir agora, né? Vou tomar vergonha, vou assistir. E aí, mano, é muito boa, velho. Muito boa mesmo, né? O anime. E a coragem, né? Do autor pra fazer isso. Enfim.
Bom, posso falar de Kamiga Kill se quiser, então?
Pode falar.
Então, porque assim, ó, esse é um que, cara, no momento que eu ouvi vocês falarem desse assunto, trazer aí pra gente, ó, essa aqui vai ser a pauta, eu pensei, cara, eu vou ter que falar desse aqui. Porque eu não sei de vocês, mas pra mim, na idade que eu tava começando a realmente assistir bastante anime, me interessar muito, esse era o nome que mais aparecia quando o assunto era coragem, ou, digamos, o autor não ter peninha dos personagens, não ter apego aos personagens, que o Takahiro... Ele, você fala de umas inspirações bem legais, né? Teve o Hideki Arai pro Isayama. Acho que o Takahiro se inspirou num famoso jogo de tabuleiro ali, o Resta 1, sabe?
Meu Deus.
Porque, meu Deus do céu, cara. É o... Assim, eu não vou dizer que é um anime excepcional em história, ou em personagens, ou em lutas e tal. Ele faz muitas coisas legais, mas eu acho que o que... A Kamiga Kill realmente faz a história legal, então pra quem não conhece ali, é a história de um bando de assassinos barra revolucionários que estão tentando derrubar um governo tirânico ali, cheio dos impostos, e o principal é um garotinho, uma vila que meio que entra de gaiato ali e acaba se juntando com um grupo de assassinos. E esse grupo de assassinos, todo mundo que é importante na história, basicamente, tem acesso ao que chamam de armas imperiais, que são umas armas com os poderes malucos, pensem em Zambacto do Bleach, assim. E... dá um monte de poder legal pra cada um, você pode ser compatível com uma ou não e tal, só que ela tem uma regra muito importante, que eu acho que essa foi a sacada que fez a Kamiga Kill ser tão popular e fez tanto sucesso na época que fez. E o pessoal lembra até hoje. Que é assim, ó. Quando um maluco com uma arma imperial luta contra outro maluco com uma espada imperial, alguém vai morrer. É uma regra bem vaga. Às vezes ele dá uma forçadinha de barra aqui e ali, mas, cara, ele segue. E acho que é isso que faz a história tão legal, porque vocês têm aquele sentido de medo mesmo, tipo, pô, ninguém aqui é essencial pra história. Talvez um ou outro ali seja mais importante, mas tem uma galera grande nos principais, tem uma galera grande nos vilões que você conhece, porque eles estão lutando, onde que eles vieram, o que eles querem fazer. Alguns são legais, outros nem tanto. E você sabe que toda vez que rolar porradaria, gente, um vai de base. E achei que isso deu uma dinâmica muito legal pra história, tanto do ponto de vista de você ficar com medo nas lutas de quem vai morrer, que acho que isso que é o legal, né? Fica imprevisível. Fica... Pô, não vai ter um jeito fácil de resolver isso. Alguém vai ter que morrer, alguém vai ter que ir. Como também do ponto de vista de você avançar a história. Eu acho que uma história que o mangaka tem coragem, ela não empaca. Isso que é muito legal. Cada vez que tem uma luta, que tem um embate ali, ela avança porque alguém morreu, alguém vai ficar triste, alguém vai querer se vingar, alguém vai aprender uma habilidade nova pra lutar contra os outros caras, e vai, entendeu? Não para mais. Você vai perdendo gente, vai, às vezes você tem tempo pra ficar de luto pelo cara que morreu, às vezes não tem, porque já tem outra luta, e isso eu achei que o anime fez muito bem. Por isso que eu acho que se você gosta muito desse aspecto de um autor corajoso, o Kamiga Kill vale a pena.
Caramba!
Olha aí, hein? Olha aí, hein?
Pô, fiquei emocionado aqui, cara. Fiquei até sem palavras.
Rapaz.
Obrigado. Muito
bom mesmo, falou com cara, tanta que... paixão, né? Eu quase puxei uma espada aqui.
Sim.
E daí ia sobrar eu e meu pai, daí ia ficar chato. Aí eu achei melhor não.
Que isso, cara.
Foi mais inspirador que o Kamina.
É.
Caramba, valeu.
Ele até colocou o óculos, né, cara, do Kamina.
É,
botei aqui.
Fez pose, né? No meio do quarto.
Acredito na minha sinopse que é pra esse anime.
É isso. A gente falou de autores que amam, né, os seus personagens, mas tem um na nossa lista aqui que não ama, né, que é o Gege Akutami.
Ah, nossa.
Ele não só ama, como não só não ama, como ele fala pra todo mundo que ele não ama.
Sim.
E fica muito óbvio que esse aí, cara, não tem dó.
Esse aqui eu acho que é a cara da coragem.
O que o Thiago falou é uma coisa que abriu meus olhos aqui. Abriu meus olhos, que ele falou sobre o personagem amar, do autor amar personagens, né? Me veio na cabeça agora a resolução do porquê que o Isayama mesmo, ele não mata, né? Porque ele é o Isayama, né? Então,
meu Deus.
Nossa. Vixe.
O Gege tinha que ser o Isayodeia.
Hoje tá difícil, hein?
Assim que eu gosto.
Complicado, hein, figurante? Complicado, hein, mano?
Vai mal.
Mas voltando a falar do GG, né? Que inclusive até o próprio figurante fez um meme uma vez, né? Que o GG, ele bate o dedo na quina da mesa, aí ele fala, algum personagem amanhã vai pagar por isso.
Olha.
Porque o cara sai fazendo a rapa, cara, de um jeito assim. E mata mesmo. E eu nunca vi um autor, tipo, matar tanto personagem. E todas as mortes dos personagens dele têm importância, velho. Isso que é mais surpreendente.
É isso.
Ele não mata de bobeira. Todas
e tem construção, mortes, geralmente, né?
Sim. Todas as mortes têm construção e todas as mortes. E se o personagem não morre, ele vai matar, mas só que ele vai dar uma construção pra matar depois. Porque, cara, é impressionante, impressionante. Né? E se não morre, volta todo. Como eu falar? Todo desbeiçado, pessoal. Todo arrebentado.
Estrupiado.
Né? Estrupiado. Igual a mina lá do. Igual a mina lá do óculos lá.
A Maki.
A Maki, né? Voltou toda. Parece.
Pô!
Mas também ela pegou.
Mas eu acho que é aí que entra,
ela
né?
Pegou fogo,
essa coragem, né, dele. Ela pegou fogo, o vulcãozinho lá. Pega fogo, bota fogo nela. Mas aí que entra a coragem dele também, porque não é só matar o personagem por matar ou descartar, né? Que nem você falou, cara, ele arregaça ela e ela ainda volta lá pro clã dela. Todo mundo fala, irmão, você tem que morrer, cara, ninguém te quer, não. E aí tem todo um arco dela depois ainda, além do arco que a gente já tinha visto, pra mostrar toda a merda que é a família dela, pra você ficar satisfeito dela matar todo mundo ainda. Então não é tipo, mata por matar, ou um morreu ali porque o vilão matou. Não, você quer que a mocinha mate também, porque quando tem vagabundo envolvido ali, tem que rodar.
Sim, cara, 100%. E outra, né, acho que Jujutsu Kaisen faz aquela combinação que é a pior de todas, cara. Que é quando você pega um anime que não tem medo de matar personagem e junta com um vilão apelão.
Uhum. E com personagens bons, né?
É, sim, cara. Toda vez que o Sukuna mexe um dedo no mangá, eu tremo de medo. Eu caio da cadeira, não tem jeito.
Eu fico olhando no cantinho dos painéis pra ver quem que rodou.
Aham.
Uhum. Na hora que ele aparece, eu falo, ih, deixa eu ver um sangue aqui no canto, porque alguém foi de base aqui.
A gente já falou bastante aqui, né? Eu já falei bastante aqui que ele, que o GG ele mata, né, os personagens, ele é bem corajoso, né? Diferente, né, do Correio ali, né, do é Correio não dele,
é o
Horishikoshi, né, do Boku no Hero. Cara, esse aí, velho. Caraca, mano. Eu lembro que, cara, o Bakugou tinha matado o Bakugou. Todo mundo achou que ele tinha morrido.
E, mano, ele falou que o coração parou. Ele sim, falou, cara, o coração dele sim. Parou.
Todo mundo falando que ele tinha morrido e tal. E, mano, o pessoal, tipo, tava vivendo um luto mesmo da morte do personagem. E foi uma morte impactante mesmo, sabe? Todo mundo falando no Twitter e tal. A gente, figurante zoando, falando, colocando ele vestido de Vasco, né, figurante?
Isso.
O figurante não perdeu a linha. Aí, de repente, o personagem não morreu, velho. E aí o pessoal notou um padrão também, né? Depois disso que o Boku no Hero, ele não mata ninguém, né, velho? Boku
no Hero... Nem o All Might, né?
Nem o All Might.
O All Might também era pra
só
morrer.
Só o pó da rabiola, cara. Só
é, o... Tem, não, o capítulo se chama O Fim de Uma Era, e ele tá pra ser partido no meio. Você fala, mano, O Fim de Uma Era, o All Might pronto pra ser partido no meio, e não mata ele, cara. Porra!
É difícil, cara. Eu já comecei a desconfiar. Não tô tão pra frente quanto vocês do Boku no Hero, mas eu comecei a desconfiar que o negócio tava ficando esquisito quando eu descobri o poder do All For One, que é aquele negócio lá de roubar os poderes. Eu pensei, putz, esse cara já tem um jeito de tirar personagem da cena sem ter que matar.
É tipo isso, ele vai aposentando, né?
É, aposentando. Daí não. Daí é mais fácil, né? Eu posso tirar o personagem, não preciso mais botar ele nas cenas de luta, mas eu não preciso matar eles. Ele pode aparecer quando eu tiver afim. Aí é fácil, pô.
Chega o All For One com a carteira de trabalho, né? Só assinando no final. Pode pegar o INSS lá, fica tranquilo, não vou te matar, não.
Sabe o que ele é? Sabe o poder, basicamente, que ele faz? Ele basicamente manda todo mundo pro retiro dos artistas, cara. É só isso.
É isso, vai fazer a fazenda também com todo mundo vai, que sobrou vai. Ali.
Não tem jeito.
Boku no Hero, quando ele começou muito bem. Ele tinha muito potencial pra virar um Naruto, né?
Tinha.
E aí ele se perdeu num tanto que... Nossa, velho. Que hoje... Não, sem brincadeira. Hoje em dia, eu acho que o Boku no Hero, ele... É, pra galera dos animes, ele é detestado, assim, de um jeito, assim, que... Tanto que, tipo, assim, tem aqueles vídeos que o pessoal pergunta, né? Faz aqueles... Aquelas perguntinhas lá, ah, um anime que você odeia e tal. Mano, é bizarro o tanto de gente que fala que odeia Boku no Hero, cara. Que não só pela obra ter ficado ruim, mas também o fandom que acabou virando, né? Enfim, né, bicho? Fandom de
maluco. Eu posso tomar um hate aqui, mas eu acho que esse mesmo tratamento deveria acontecer com Black Clover, tá?
Vixe, polêmico.
É a mesma coisa, não tem coragem de matar ninguém.
Ah, cara, mas Black Clover tem aquele negócio, ninguém assiste essa porra aí, ninguém gosta.
Sim, é verdade. Não, é verdade, tem esse detalhe, que ninguém assiste. Já foi pra revista que é trimensal.
Peraí, gente, o que é Black Clover?
É.
Já é consenso que é ruim, né, cara? Então,
é consenso. Mas eu acho que devia ser... Assim, se alguém falar que gosta de Black Clover e não gosta de Boku no Hero, alguém não viu. Uhum. Porque, pô, anda de mão dada, cara.
Relaxa, Thiago. Os três fãs de Black Clover que ouvem o podcast não vão ficar bravos, né?
Obrigado. Porque eu xinguei já tanto Black Clover lá no nosso podcast que os outros dois que não estavam aqui foram pra lá já me odeiam também. Então, valeu, galera.
Black Clover é aquele Naruto que grita, galera, pra quem não sabe.
Isso, exato. Isso. Aquele que tem uma espadona, sabe? Que nem todo anime.
Cara, eu lembro que quando saiu Black Clover, eu tentei assistir, eu lembro que na época eu tinha um fone de ouvido.
Mudo, né?
É, eu tinha um fone de ouvido que ele era muito alto. Era um fone de ouvido assim.
Tipo,
eu tinha pagado, até caro nele, né? E aí, tipo assim, eu colocava no volume 50 e ele tava alto. Eu tinha que colocar, tipo, no volume 20 pra ele ficar no volume bom. Eu fui assistir Black Clover, cara, e eu não sabia, mano. Mano, caraca, quase. É. Caraca, eu fiquei ouvindo um zumbido, velho. Falei, meu Deus do céu.
Cara, eu li tudo, né? Porque pra falar mal, eu fui lá e eu li tudo, né? E mesmo lendo, eu consegui ouvir ele gritando. Lendo, tava escrito e eu tinha que tampar o ouvido, assim, eu falava, mano, esse cara não para de gritar. Nossa. Traumatizou, cara, entrou na minha mente.
É complicado. Eu acho que nossa lista aqui já foi, já falamos de todos, né, velho? Tem mais algum aí pra complementar aí?
Fala
aí,
figura. Então, eu tinha aqui, não preparado, mas em mente, falar de um cara pra dar um exemplo também que... pra fortalecer muita coisa que a gente diz e mostrar uma alternativa pra muita coisa que a gente diz no esquisito covarde e coragem, pra botar numa balança alguém que eu acho que sabe amarrar o burro perfeitamente. E aí eu, vocês me permitem, eu vou falar um pouquinho.
Claro, claro.
Então, cara, pra mim, um cara que sabe aproveitar o máximo das coisas, porque às vezes vocês estão, alguém mais desinformado que tá ouvindo aí, enquanto tá, sei lá, fazendo uma tarefa um pouco mais difícil, né? Porque é assim que funciona os podcasts, e pode acabar tá pensando, ah não, o que que esses caras aí que mata todo mundo, que sai matando todo mundo todo dia, que só quer sangue, fala, não, tem um outro caminho, e pra mim tem um caminho que vai muito além de um cara que até brinca com esse conceito de matar personagem, que pra mim ele é perfeito, mesmo podendo parecer o contrário, ele consegue extrair o máximo das coisas, e um cara até que ele tem muitas decisões que é de fakear a morte de personagem, mesmo assim eu ainda acho ele corajoso, que pra mim é o Yoshihiro Togashi, e eu vou falar aqui um pouco sobre Yu Yu Hakusho. Porque o anime já começa com uma fakeada óbvia, né? Que é do protagonista, que o Suki morre e volta, mas ali tem todos os motivos plausíveis. Mas no decorrer da história tem outras fakeadas que ele dá, mas eu acho incrível, justamente porque ele quebra um pouco a expectativa, porque, vamos lá, depois do Suki, outro personagem que morre, além de vários ali no torneio, que tem isso também, dos personagens que matam, de outros que tem uma porrada sincera, de outros ali que não ligam muito... Mas depois disso a gente tem, por exemplo, o quê? A morte do Kuwabara, que pra mim é sensacional ele não ter morrido naquela hora, porque além de ser um desperdício, iria ir muito na conta do Toguro e não iria dar esse prêmio o prêmio que é a caracterização do Toguro dele não ter matado o Kuwabara, dele ter fingido. E não só isso, mas antes... disso também acrescenta muito pra Genkai ali que falou pra não, vamos lá, mate um amigo dele pra as coisas andarem, pra ele mostrar a força. Então já é um ato questionável que acontece, não é um ato heróico, assim, um ato que as pessoas vão brandar os quatro cantos, que foi algo heróico, já é algo que foge do padrão. E o Toguro intencionalmente não matar o Kuwabara dele, não é, tipo, pra mim seria paia, por exemplo, se o Toguro fosse pra matar e o Kuwabara de algum momento tivesse salvado de forma heróica, sabe? Tivesse desviado ali no último segundo, aí pra mim ia ser lames total, ia ser horrível, ia ser chato, ia ser previsível. Mas não, o Toguro não matar intencionalmente, pra mim acrescentou muito no personagem e acrescentou a obra. E aí a gente olha pra outro personagem que morreu, mas não morreu, que é a Genkai. Cara, a Genkai também amarra muito bem com a proposta do Toguro, que pra quem não sabe...
No mangá ela morre mesmo, cara. No mangá ela morre.
Ih, agora, hein?
Sério?
No mangá ela morre mesmo,
certeza?
Cara. Tô falando, no mangá ela morre mesmo.
Não,
eu tenho... Cadê a certidão?
Agora vamos verificar as fake news aí, gente.
Ih, rapaz, eu tenho mangá aqui, mas isso aqui eu não lembro.
Ela morre mesmo, cara, no mangá. Morre mesmo. Morre mesmo e não volta.
Tem certeza?
Tô falando, cara. É do anime. No anime colocaram isso.
Ah, então. E agora?
Tem que chamar o detetive do Fantástico. O detetive virtual do Fantástico.
É o detetive espiritual do Fantástico.
Ó, o detetive virtual aqui chamado Wikipedia, ele diz o seguinte: ela é morta durante o torneio, depois de um poderoso golpe de Toguro, um dia antes da final, e posteriormente foi ressuscitada após o término da competição. No final do mangá, Genkai morre devido à velhice, deixando seu vasto conhecimento em batalha para Yusuke amigos.
Porque tem a cena, cara, dela.
Tá certo. Só... Então eu dei com o buzado.
Tentaram me derrubar aqui, ó, produção.
Estamos testando o teu conhecimento.
Olha só. quase escorreguei ele. Eu tô começando a gritar doxura das fake news aí. O Shura tá mexendo os pauzinhos aí, ele tá só quietinho. Mas enfim, então, essa primeira morte aí da Genkai, eu acho que ela eleva muito o personagem do Toguro também, assim como tudo, porque foi algo premeditado, tipo, já era algo estabelecido, tipo, quem ganha o torneio tem direito a um desejo. Só que como todos os organizadores do torneio estavam mortos, ele inventou, tirou da cartola uma solução muito boa, que é do próprio Toguro ter essa coisa de ir lá falar com o Kuema cara a cara e já pedir pra ele preparar, ó, eu sei que se o Yusuke ganhar, o que ele mais vai querer vai ser isso, eu sei, sabe? Então, basicamente, essas duas mortes, o Toguro fez de caso pensado pra que o Yusuke evoluísse como pessoa, pra que ele aprendesse uma lição, e foi valiosíssimo. Tipo, o Toguro pra mim é um dos melhores vilões de todos, dos animes, assim, e aí que tá... pra mim, o que engrandece tudo isso é justamente o Toguro em si ter morrido, sabe? Ele não precisava matar nenhum desses personagens, mas tudo que ele fez e a morte dele, pra mim, é uma das melhores cenas de Yu Hakusho, é justamente aquela conversa que ele tem com a Genkai no pós-mundo lá, quando ele está no mundo espiritual e ele tá indo e ele escolhe morrer ali do jeito, pagar a pena dele ali no negócio no inferno mais brutal que tem, sabe? Pagar a pena, sendo que ele teria um alívio, tudo ele escolhe por conta própria e tudo mais. E assim a gente segue em diante, ele usa esse artifício várias vezes. Por isso que eu gosto do Togashi, porque lá pra frente, agora em outro arco já, no arco do Sensui, também tem a questão do doutor lá, que é aquele doutor maníaco lá que tá matando todo mundo no hospital, tudo. E aí chega o Yusuke, e aí o que tem um grande dilema, porque o Yusuke já matou vários yokai, já matou vários demônios, já matou vários monstros, só que ele nunca tinha chego numa questão que ele teria que matar um humano. E aí ele tem lá a luta com o doutor extrapola todos os limites, ele tira o Yusuke do sério, e a gente vê o Yusuke fazendo uma escolha, tipo, ele não sabia que o doutor poderia ser revivido ou não, mas quando ele teve que tomar a decisão, ele foi lá e matou o doutor de fato, e isso conta, sabe? Isso não é algo reversível. Seria, pra mim, de novo, seria ruim se de antemão ele já soubesse, a Genkai vai salvar ele aqui, então pode, tudo bem, eu posso matar ele à vontade que a Genkai vai... Não! Ele tomou essa decisão, e essa decisão não muda por a Genkai depois ter feito magia negra lá e feito o Kaba voltar, tudo isso aí. A gente enxerga, mas ele fez isso sem saber. Então a decisão pro personagem é uma coisa que fica marcada. A gente sabe, não, ele tem um limite. Se um humano ultrapassar esse limite, ele vai mandar pra vala. Ponto, acabou. A gente entende isso no personagem do Yusuke e é um traço de evolução. Assim também como mais pra frente tem o Game Master lá, do Sensui, outro personagem, que ali, digamos que o Sensui dobra a aposta, que basicamente isso é o Sensui testando os caras. O Sensui testando a humanidade deles pra ver se eles são tão bonzinhos assim, tentando forçar eles a fazer coisas que eles não querem fazer. E aí ele bota o quê? Um humano normal? Não, ele bota uma criança que é viciada em videogame e vê, será que os caras agora vão matar esse cara? E aí que tá, a gente vê o Kurama. E o Kurama, ele vai e mata, sabe? Sem pudor algum, ele fala, não, é o necessário, não tem outro jeito, eu não sinto feliz por isso, mas a gente vê um outro lado, que até então o Kurama era visto ali como o cara mais de boa ali, mesmo sabendo do lado sombrio dele, que às vezes aparecia, a gente ainda não sabia muito como confiar. E aí a gente viu, na hora que teve que tomar a decisão, ele tomou sem saber que o Game Master poderia ser revivido lá por outra maracutaia do Koema, lá por outra magia negra lá que eles fizeram, mexeram os pauzinhos, ele voltou. Mas enfim, não quero me perder. E outra vez que isso acontece é com o Yusuke novamente, onde ele mata de novo o Yusuke, só que agora essa morte foi basicamente o lado humano dele. Tipo, ele não mata totalmente o lado humano, mas nessa morte representa uma nova versão do personagem. O personagem que vai ter que se redescobrir novamente. Então, não foi à toa. Tipo, ele não morreu e voltou e nada aconteceu. Como, por exemplo, em Dragon Ball, que acontece muitas vezes com o Goku. Ali não, ali foi uma mudança de fase. O personagem, ele sai de um núcleo e entra em outro, que vai ter mais dualidade, vai ter mais desconstrução e mais pano pra manga pra gente discutir aqui. Dava pra gente os episódios só disso. Mas eu acho incrível como o Togashi, ele mata personagens quando tem que matar e sabe trabalhar muito bem essa coisa de aliviar os lados sem que aquilo fique parecer algo covarde. Então eu sinto que ele é bem corajoso até em usar esse artifício tantas vezes, mas eu acho que ele usa com maestria, por isso acho que vale o registro aqui nesse podcast.
Não só no Yakusho, né, como no Hunter x Hunter, né, velho? A morte do Kaito, né? Ele matou o Kaito, ele matou mesmo o Kaito, né? Inclusive, até assistindo a obra, né? Tem muita gente que achava que o Kaito não tava morto, que o Kaito ia voltar e tal. Não, matou, velho. Matou o Kaito e foi embora, para o Beleléu.
Ele dá aquela renascida na formiga lá, mas o Kaito que a gente conhece
já não. Ele foi mesmo, e aí de novo, ele usa um outro artifício que ele gosta de brincar com isso. E tem outro personagem em Hunter x Hunter que acontece isso, mas esse é só no mangá, então eu não quero dar esse spoiler pro pessoal, vai que as pessoas não têm ido, mas ele faz isso de novo, Togashi fez de novo.
Deixa eu falar, de uma obra aqui, né, que é uma obra ruim, né, mas tem que falar da coragem do autor, que é o Kurumada, velho. O Kurumada nos Cavaleiros do Mano, o Kurumada, não, inegavelmente, Cavaleiros não envelheceu muito bem, a gente sabe que, né, tem seus problemas, mas, tipo, não dá pra negar que o Kurumada, ele tem uma coragem ali pra fazer umas coisas, né, velho?
Tem, tem.
Eu sou suspeito, cara. Eu sou um puta fã de Cavaleiros.
É, então, aí, tá vendo? Eu gosto de Cavaleiros, mas, tipo, mano, não dá pra ligar que envelheceu um pouco mal, né, velho? E tal.
Tá no nosso coração. Nosso coração é bom, isso, né? Sim,
exatamente. Isso. Assim, falando do Kurumada, apesar da obra, não sei lá, essas coisas. Deixando claro, de novo. O Kurumada, ele tem muita coragem, principalmente nas 12 casas, que a gente vê muitos personagens ali, chaves, morrendo mesmo, né? Chaves, o Kiko. Por exemplo, cara, na luta contra o Leão, né, cara? Na casa de Leão ali, né, velho? Que o Cassius, ele morre de graça ali, né, velho? Tipo, pra salvar uma outra personagem, né, velho? A China, né? Ele usa isso, tá ligado? O Cassius, ele se sacrifica pra salvar o Seiya, porque a China era apaixonada pelo Seiya e ele gostava da China, né? Que é a treinadora dele.
Uhum.
E depois, né, tem a morte do Shura, né? Que, inclusive, o Shura tá aqui, né, velho? Tá aqui.
Opa!
Opa! Tá no além, né,
velho? Milagrosamente, o Shura está de volta. Sim.
Exatamente.
Fala um pouquinho sobre a sua morte.
É o espectro, né? É o espectro.
Cara, eu morri. Eu morri um dia que eu fui vítima de um arquebispo montando em cima de um papagaio carismático.
Não, o Shiryu, né? Mata o Shura, aquele. Mata o Shura, né? É, na luta contra o Shura, né? Que ele dá o golpe no último dragão, né? Que o Shura, ele era o cavaleiro de ouro mais fiel à Atena, né? Ele tava lutando contra o Shiryu, porque ele achava que o Shiryu era um desertor, né? Ele tava traindo, né? O mestre do santuário, ele tava sendo desonroso. E aí ele vê que o Shiryu, mano, o Shiryu vai dar a vida dele pra, tipo, salvar a Saori, né? E aí ele vê, caraca, eu tô fazendo merda, cara. Esse moleque aqui é louco, ele vai morrer junto comigo. Pra salvar, tá ligado? E aí ele morre, mas ele, tipo, ele coloca a armadura dele no Shiryu e ele salva o Shiryu, né? E depois ele acaba morrendo e aí depois o Shiryu...
Sim, e dá a Excalibur pra ele, né?
Pro Shiryu usar, né, cara? E eu, cara, isso daí é muito foda, cara. Sim. Sabe? Essa é uma das mortes mais...
Demais, cara.
É uma
demais.
Das mortes mais impactantes que tem, né? A do Hyoga com o mestre dele, né? Com o Camus também, né?
Sim, essa do Camus também é muito boa.
A saga de 12 casas, das 12 casas, essa não envelheceu mal. Essa sim, dá pra ver legal ainda.
Sim, sim.
Porque tem muita coisa boa aí, tipo, ideias bem usadas e não, ainda não tava rolando tanto ainda poder amizade em muitas situações.
Uhum.
Então, pô, realmente tem muita coisa boa aí. Tanto a do Hyoga, pra mim, eu acho que é a minha favorita, velho.
Sim, é muito boa mesmo, cara. É muito marcante.
E dos protagonistas tem um que morre também. O Ikki morre contra o Shaka, na luta contra o Shaka, né? Que o Shaka também é, porra, roubado pra caralho, né?
Roubado. Ele é roubado. Pô, ele tira tudo.
E o único que daria pra enfrentar é o Ikki mesmo, né? Que o Ikki é a Fênix, né? Aí se ele morrer, mano, ele volta.
Tá
voltando mesmo. E aí o Ikki enfrenta, ele morre, né? O Ikki morre, cara, e depois ele volta, né? Porque é a Fênix, né? O poder dele, né, cara? Mas, falar o Cavaleiros, né, cara? Pra mim, acho que o que não envelheceu mal real do Cavaleiros é a saga de Hades, cara. Pra mim, é aquilo ali... É redondinho ali, do começo ao final e... não envelheceu mal, eu reassisti, cara, e... Bom do começo ao final, velho. Eu gosto bastante da coragem do... Mano, o Kurumada é inegável que ele é mais corajoso, né? Se o Isayama tivesse a coragem do Kurumada, filho, você acha que o Attack on Titan superaria o Fullmetal no My Anime List? Seja sincero.
Olha, eu arrisco dizer que tinha, em determinado momento, ele teve esse potencial, ele tinha esse sonho. Ele
tava na mão dele.
Tava na mão dele fazer um final nível Evangelion, fazer um final nível Devilman. Tava, em certo momento, tava na mão dele fazer um final realmente que ninguém esperava. E não fazer o final Digimon que ele fez.
Ele deu uma de Anakin ali no final, né?
Sim, exatamente.
Ele tinha que enfrentar eles e no final das contas ele virou um deles, né?
Exatamente. Ele não cumpriu com o que se esperava e aí...
lamentável.
Eu pensei num último tipo de coragem aqui, que fugindo um pouco dessa que a gente comentou de matar personagem e tal, e mais no sentido de a coragem de criar uma obra, que pra mim é um autor que eu gosto pra caramba, que é o Takehiko Inoue, né, o criador lendário aí do Slam Dunk, do Vagabond, do Rio, que é justamente o fato dele falar assim, cara, eu vou escrever um mangá de um samurai... que o foco não são as lutas do samurai.
Uhum.
sabe? Ele entregar isso e virar a obra de arte que é, com um foco mínimo de batalhas ali. Lógico, a gente tem lutas, a gente tem momentos incríveis, né, e lindos, mas não é sobre quem mata mais, sobre o samurai mais forte. É sobre toda a trajetória dele entendendo quem que ele é, né? Que ele conta a história ali do Miyamoto Musashi, né? Que é tipo uma lenda do Japão, aí, um samurai lendário. E toda a trajetória dele justamente entendendo isso, que a vida não é batalhar, lutar, matar todo mundo e ser o mais poderoso. Então, pô, é muito corajoso de você falar, eu vou escrever essa história, e justamente ainda por ele ser um autor tão, cara, tão incrível, de fazer essa obra ser o espetáculo que ela é, né?
Pô, cara, é muito legal essas daí, realmente. É, pra mim, o que mostrou isso daí, que nem o que a gente falou, achei inclusive muito bom que ele falou a parte do Yu Yu Hakusho. É, uma obra que, pra mim, que mostrou a coragem do autor, não em matar gente, mas em realmente decepcionar as pessoas, assim, do ponto de vista positivo, aquela subversão de falar assim, ó, oh, eu sei que você queria isso, mas na verdade acho que a história precisa disso, é o Makoto Yukimura do Vinland Saga.
Uhum.
Cara, fazer
que
uma
história... Que não tem inimigos, né?
Onde você não tem inimigos, quem que foi o... Com, que baixou nesse cara pra mandar uma dessa? Na moral, meus parabéns.
E o editor falar, mano, é isso. Segue com essa.
Também,
coragem. E chegar num momento assim que o personagem, né, ele vira escravo, e aí é uma parte inteira só dele trabalhando, né, cara? É só isso, né?
Aham, uhum, cortando ele... árvore. Os três episódios cortando só árvore.
Isso, sabe? E aí... Caraca, mano, é muita... É muito... não é nem... É coragem e ousadia, né, velho? É, tipo, é...
Uhum. É ousadia, é isso aí. É ousadia de escrever.
É, o editor tira ele de louco, ele fala, não, vou fazer isso aqui e vai dar certo, cara. Vem na minha que você passa de ano, né, velho?
Confia.
Mas, é. E falando do Vagabond, né, como vocês falaram aí, né, que ele é sobre um samurai, mas mais sobre a história do samurai, né? Eu quero complementar isso, que inclusive até um pessoal falando, né, que muita gente pede, né, um anime do Vagabond, mas uma coisa que eu ouvi falar e que é real, que se fizer um anime de Vagabond, a galera não vai gostar, mano. A galera vai detestar, porque,
não.
Porque o Vagabond não vai funcionar como anime, porque vai ser um negócio muito contemplativo, e vai ser um negócio lento e tal, e a galera não curte esse bagulho, sabe? O pessoal não gosta. Aí o pessoal vai descer a lenda no negócio falando que é chato, que... Porque, né, mano? A galera não vai curtir, mano. Porque o Vagabond funciona no mangá.
O pessoal acha que quer um anime, né?
Porque o Vagabond funciona no mangá, porque ele é bem contemplativo, né, cara? Muito contemplativo. De ter, tipo, terminar um capítulo com uma página inteira ser só um desenho, né, cara? E aí você fica impactado, né? Tem vários,
tipo
vários
um campo, assim, né? Só um campo, assim, sim, parado.
Só um campo.
Ou com uma bandeira no meio.
Ou só um personagem parado. E ele é bem assim, cara. Bem contemplativo, bem desse jeito, velho.
Realmente, o ponto forte de ler o mangá, que eu acho que eu já falei isso algumas vezes no podcast, é que você faz o ritmo que você que tá afim de fazer.
Sim.
Então, se você vê aquele campo ali, cara, você pode estar umas mil viagens pensando no que está acontecendo e tal. Sobre que,
ó, parar, que olhar.
Agora no mangá, no anime, cara, nunca que o anime vai seguir o ritmo que você tá querendo ter pra aquilo ali. Ou vai ser muito rápido ou vai ser muito devagar. E daí não orna.
Sim.
Eu concordo com o que você disse.
Eu acho que o Vagabond não ia vingar muito como anime. Não, assim, também pela questão do ritmo, mas eu acho que por muita questão de que eu não sei se existe hoje em dia um estúdio com capacidade e com qualidade suficiente, não querendo, né, menosprezar os estúdios que estão trabalhando hoje em dia, pra adaptar no mesmo nível, né, de estética do mangá.
Dá na mão da mapa aí.
E acabar virando um berserk da vida, assim.
Sim. É verdade.
Uhum. Eu acho que todo mundo teme que isso aconteça, cara. Porque o próprio Slam Dunk, que o anime de Slam Dunk, que por mais que tenha feito muito sucesso, quando foi lançado lá na década de 90, ele é um anime que ele não atende nem 10% do que o mangá é.
A parte visual, nem um pouco. A
parte visual.
É, nem um pouco.
E também tem essa questão que o Slam Dunk, ele é um shonen de esporte, né? Tem um ritmo diferente e o Vagabond, ele é um mangá, como o Ritalin falou, totalmente contemplativo, né? Então, ia tornar o mangá, além de muito difícil de animar, justamente pra adaptar essa questão visual, e também ia ser muito difícil porque o público de anime hoje em dia é um público muito diferente do público de mangá.
Com certeza.
É dopamina então, pura, tá ligado?
É total.
Luzinha na tela, coisa piscando, toda hora.
Sim, é, só a gente ver os últimos que saíram aí, até mesmo a votação, né, que teve do Crunchyroll. É isso, cara. Uhum. É coisa na tela o tempo todo, é ação, é muita coisa acontecendo. E realmente ia ser um freio, né? Se a gente, viu ali no Vinland Saga esse freio rolando na segunda temporada, depois de uma primeira temporada mais ativa, né? Com mais ação. Se chega um vagabonde que já na primeira temporada já ia ser com a mão no freio, realmente não sei se o pessoal ia abraçar, não.
Uhum.
É, eu acho que dá pra gente finalizar, velho, o podcast aqui. Dá certo aí? Uhum. Tem mais algum aí pra falar aí? Uhum. Jura?
Ah, eu não posso. Eu não posso falar daquele que você sabe que eu quero falar, mas não vou falar porque... Acho que já vai ser a sétima vez que eu falo desse anime. Paulo, vou deixar quieto.
Paulo. A gente tem assassina no nosso também.
O figurão.
Ah, One Piece, né? One Piece, né?
Você quer falar do One Piece agora, velho? Agora que a gente tá indo pro final?
Justamente, cara. Eu acho que o pessoal não tem ouvido de pinico, né? Pra ouvir falar de One Piece e reclamar dos mesmos pontos pela oitava vez, né, cara? Então... Deixa quieto.
Beleza, cara. Então, vamos finalizar o podcast. Já tá começando a ficar vermelho aqui, cara. Segurando pra não falar do One Piece.
Não, cara, foi difícil segurar, hein, cara.
Vamos finalizando o podcast aqui, galera. Obrigado por ouvirem, né? Queria falar primeiramente, né? Agradecer o pessoal aí, né? Do Não Desanime Podcast, né? Fala aí, galera.
Gente, muito obrigado por receber a gente. Eu acompanho a página de vocês desde a época do Facebook, só queria confessar isso, e adorava os memes de vocês, continuo adorando. Então, pra mim, foi muito legal estar aqui com vocês. Obrigado mesmo por chamar a gente. E, cara, espero que não seja a última vez.
Opa!
Primeira de muitas.
Faço das palavras do Rafael as minhas. Feliz demais de vir aqui gravar com vocês. A gente com certeza vai ter que gravar um episódio lá no nosso lado dos podcasts, mas, pô...
Com certeza.
Muito da hora gravar com vocês e muito obrigado aí por chamar a gente.
Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço que se porem a gravar aqui, nessa loucura aqui, né? Foi um episódio muito bacana, muito legal. Inclusive, ele falou do Facebook, né? A página tá de volta no Facebook, né?
Ah, pode deixar que eu sigo de novo.
Facebook agora. Conseguimos recuperar o nome, figura. Depois de 3 anos aí tentando... Sério? Depois de 3 anos tentando voltar.
A luta judicial?
Não, que a gente colocou o nome antigo e aí o Facebook catava, cortava alcance, derrubava a página automática.
Sim, sim.
Ah,
aí agora a gente conseguiu o nome de volta, estamos lá, né?
A gente quase esqueceu, mas hoje é um dia também de muita coragem para muitas pessoas, porque muitas pessoas foram convidadas para um lugar, que é um lugar muito próspero, mas tem uma pessoa lá que faz muitos perderem a coragem. E eu digo porque hoje é aniversário do nosso grande amigo Serginho Groisman. Eu queria mandar aí os parabéns.
Parabéns, Serginho.
Parabéns, Serginho.
Pô, mandando parabéns em altas horas pra ele, hein?
Oh, parabéns, cara.
Aí, parabéns, Serginho. E por que eu digo que precisa ter muita coragem pra ir na festa dele, né? Justamente porque lá tem um ser desprezível que é o Marco Luke. Um ser mais covarde que nós já conhecemos. E ele está lá. Então, pra aturar aquilo, você precisa ter muita coragem. Então, vai ser difícil essa festa. Vai ser difícil.
De qualquer modo, feliz aniversário pro Serginho.
Exatamente.
Valeu, Serginho, tamo junto.
Valeu.
E, né, queria falar, pra finalizar aqui, né, agradecer os ouvintes que ouviram até aqui e falar aí, né, que o link de todas as plataformas de stream, Spotify, Deezer, Google Podcast, tá, o podcast do Figurante também tá na descrição do vídeo do YouTube, o link pro Não Desanime Podcast também tá aí, galera, e obrigado por ouvirem, é isso, né? Valeu, tchau!
Tchau!
Falou!